Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.
E per favore, non lasciatevi rubare la speranza.
A Semana do Papa. Uma síntese das principais atividades e mensagens do Santo Padre. Uma rubrica da Rádio Vaticano em língua portuguesa. A missa em Santa Marta não é uma etapa turística, mas é viver o mistério da presença de Deus. Esta é a principal mensagem do Papa Francisco na missa de segunda-feira, dia 10.
A liturgia é próprio entrar no mistério de
Deus. A liturgia é precisamente entrar no mistério de Deus, deixar-se levar ao mistério e ser no mistério. Por exemplo, eu estou seguro que todos vós vindes aqui para entrar no mistério.
Eu devo andar à Messa Santa Marta, porque na gita turística de Roma c'è andar a visitar o Papa Santa Marta todas as mattine. É um posto turístico, não? Não.
Mas se calhar algum diz, tenho que ir à missa a Santa Marta porque na visita a Roma tem ir visitar o Papa em Santa Marta, todas as manhãs. É um lugar turístico. Todos vós vindos aqui, nós reunimos-nos aqui para entrar no mistério. É esta a liturgia. É o tempo de Deus, é o espaço de Deus, é a nuvem de Deus que nos envolve a todos. No dia 11 de fevereiro, terça-feira, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes e Dia Mundial do Doente, o Papa Francisco lançou duas mensagens tweet, uma pela referência litúrgica do dia e outra dedicada ao primeiro aniversário da renúncia de Bento XVI ao Ministério Petrino.
Saúdo todas as pessoas doentes e atribuladas. Junto de vós está Cristo crucificado, unidos a Ele. Palavras do Papa Francisco num tweet enviado nesta terça-feira, 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes e Dia Mundial do Doente.
O outro tweet do Papa diz respeito ao primeiro aniversário do anúncio da parte de Bento XVI da renúncia ao Ministério Petrino. Escreve o Papa Francisco: hoje convido-vos a rezar juntos comigo por Sua Santidade Bento XVI, um homem de grande coragem e humildade.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
As dezenas de milhares de pessoas presentes na Praça de São Pedro para a audiência geral desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, ouviram o Papa Francisco continuar a catequese sobre a Eucaristia, colocando, desde logo, algumas questões. Como vivemos a Eucaristia? Como vivemos a missa? Quando vamos à missa ao domingo?
Como vivemos nós a Eucaristia? Como vivemos a messa quando andamos à messa na domenica?
O Papa Francisco apresentou três sinais muito concretos para entendermos como vivemos tudo isto. O primeiro indício é o nosso modo de olhar e considerar os outros.
O primeiro indício é o nosso de guardar e considerar gli altri.
Um segundo indício, muito importante, disse o Santo Padre, é a graça de sentirmo-nos perdoados e prontos a perdoar.
Um segundo indício muito importante é a graça de sentir-se perdonati e pronti a perdonar.
Um último indício precioso vem-nos oferecido da relação entre a celebração eucarística e a vida das nossas comunidades cristãs.
É um último indício precioso. Ci viene offerto dal rapporto tra la celebrazione eucaristica e la vita delle nostre comunità cristiane.
Também neste dia 12 demos a conhecer aos nossos ouvintes a mensagem do Papa Francisco dirigida aos jovens reunidos no Senegal para as Jornadas Mundiais da Juventude Interterritoriais de 2014.
Queridos jovens, peço-vos para que rezeis sempre pela paz no mundo e particularmente pela região de Casamansa. Com estas palavras, o Papa Francisco dirigiu-se numa mensagem aos jovens reunidos nos últimos dias em Kaolack, no Senegal, para as Jornadas Mundiais da Juventude Interterritoriais de 2014.
A mensagem foi lida no domingo durante a missa de encerramento destas GMG no estado Lamine Gueye, pelo núncio apostólico em Dakar, Dom Luís Mariano Montemaior, o qual pediu aos jovens para se empenharem no processo da busca da paz no Senegal e para rezarem pela reconciliação dos corações. Participaram nas jornadas de Kaolack cerca de 25 mil jovens, provenientes das 7 dioceses do Senegal, mas também da Gâmbia, Mauritânia, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné-Conakry, Mali, Togo, Burkina Faso, Costa de Marfim, Benin e Gana.
Na missa em Santa Marta, no dia 13, quinta-feira, o Papa Francisco, na missa celebrada na Casa de Santa Marta, refletiu sobre um dúplice caminho, da idolatria ao Deus vivo e, ao contrário, do Deus vivo à idolatria. No primeiro, o Evangelho apresentava a mulher de Caná, que vê a sua filha miraculada, que chega à fé porque procura Jesus com insistência. Na primeira leitura do dia, lemos que o rei Salomão passa de crente a seguidor dos ídolos, algo que pode acontecer a qualquer um de nós, disse o Papa Francisco.
O seu coração se endeboliu assim.
O seu coração amoleceu e perdeu a fé. O homem mais sábio do mundo deixou-se levar por um amor indiscreto, sem discrição. Deixou-se levar pelas suas paixões. Mas Padre Salomão não perdeu a fé. Ele acreditava em Deus e era capaz de recitar a Bíblia. Sim, é verdade, mas ter fé não significa ser capaz de recitar o credo. E tu podes recitar o credo e ter perdido a fé.
Avere fede non significa essere capace di recitare il credo, ma tu puoi recitare il credo avere perso la fede.
Entretanto, o Papa Francisco recebeu também, no dia 13 de fevereiro, os participantes na Assembleia Plenária da Congregação para a Educação Católica.
O Papa chamou a atenção para três aspectos: o valor do diálogo na educação, a preparação qualificada dos formadores e a importância e responsabilidade das instituições educativas, escolas e universidades católicas. O Santo Padre esboçou mesmo um perfil do educador católico.
L'educatore nelle scuole cattoliche deve essere anzitutto molto competente, qualificato e al tempo stesso rico de humanidade.
O educador nas escolas católicas há de ser muito competente, qualificado e, ao mesmo tempo, rico em humanidade, capaz de estar no meio dos jovens com um estilo pedagógico para promover o seu crescimento humano e espiritual. Os jovens têm necessidade de qualidade no ensino e, ao mesmo tempo, de valores, não só enunciados, mas testemunhados.
Foram recebidos também os bispos búlgaros, vindos a Roma em visita ad limina apostolorum. Finalmente, o Papa Francisco recebeu na quinta-feira, dia 13, uma numerosa delegação do Comitê Judaico-Americano.
O Papa Francisco agradeceu-lhes, citamos, o qualificado contributo fornecido por este organismo dos judeus dos Estados Unidos ao longo dos anos ao diálogo e à fraternidade entre judeus e cristãos, encorajando-os a prosseguirem nesse caminho.
No dia 14 de fevereiro, sexta-feira, o Papa Francisco celebrou a memória litúrgica dos patronos da Europa, Cirilo e Metódio, e na missa em Santa Marta desenvolveu o tema da identidade do cristão.
Come agnelli, non diventare lupi.
Como cordeiros, não tornarmo-nos em lobos. Porque às vezes a tentação faz-nos pensar, mas isto é difícil, estes lobos são espertos e eu vou ser ainda mais esperto do que eles. Cordeiro, não tolo, mas cordeiro. Com a astúcia cristã, mas sempre cordeiro. Porque se tu és cordeiro, ele defende-te. Mas se tu te sentes forte como o lobo, ele não te defende. Deixa-te só, e os lobos comem-te cru.
Sant'Agostino dice ai cristiani: vai, vai avanti, canta e cammina.
Santo Agostinho diz aos cristãos: vai em frente, canta e caminha, com alegria. É aquele o estilo do cristão, anunciar o Evangelho com alegria. E o Senhor faz tudo. Ao contrário, demasiada tristeza e amargura leva-nos a um cristianismo sem Cristo. A cruz esvazia os cristãos que estão perante o sepulcro e choram, como a Madalena, mas sem a alegria de ter encontrado o ressuscitado.
De haver trovato al risorto.
Também no dia 14, dia de São Valentim, o Papa Francisco encontrou-se com mais de 25 mil namorados na Praça de São Pedro, vindos de cerca de 30 países. Foi num clima de festa e comoção que o Santo Padre ouviu testemunhos de jovens casais e de outros mais avançados na idade. Respondeu a várias questões que lhe foram colocadas, apresentando algumas reflexões e conselhos. Nós registamos duas dessas frases para que fiquem para a memória futura. Na primeira, o Papa Francisco disse que amanhã, na vida matrimonial, é importante ter viva a consciência que a outra pessoa é um dom de Deus, e aos dons de Deus diz-se obrigado.
E domani, nella vita matrimoniale, è importante tenere viva la coscienza che l'altra persona è un dono di Dio. E ai doni di Dio si dice grazie.
Registramos ainda uma segunda frase che agora partilhamos convosco.
Sappiamo tutti que não existe a família perfeita.
Sabemos todos que não existe a família perfeita e nem sequer o marido ou a mulher perfeita. Não falemos sequer da sogra perfeita.
Não falemos da sogra perfeita.
Existimos nós, pecadores.
Existimos nós, pecadores. Jesus, que nos conhece bem,
Jesus, que nos conhece bem, ensina-nos um segredo: nunca acabar o dia sem fazer a paz, sem que a paz volte na nossa casa, na nossa família.
Mai finire la giornata senza fare la pace. Mai, mai, mai.
No Ângelus deste domingo, dia 16, o Papa Francisco recordou-nos que também as palavras podem matar.
Com isto, Jesus te recorda que anche le parole possono uccidere.
Jesus recorda-nos que também as palavras podem matar. Portanto, não só há que não atentar contra a vida do próximo, mas é preciso também não derramar sobre ele o veneno da ira, nem o atingir com a calúnia.
Il veleno dell'ira e colpirlo con la calunnia.
O Papa pediu que não se fale mal dos outros. Estou convencido de que, se uma pessoa decide deixar de dizer mal dos outros, tornar-se-á santo.
Vi dico la verità, sono convinto che se ognuno di noi facesse il proposito di evitare le chiacchiere, alla fine diventerà santo.
Ainda na tarde deste domingo, o Papa Francisco visitou, como Bispo de Roma, a paróquia romana do Apóstolo São Tomé, num bairro periférico da capital romana. Esta visita pastoral realizou-se por ocasião dos 50 anos da fundação da paróquia e da inauguração da nova igreja paroquial. O Santo Padre encontrou-se primeiramente com os doentes, as crianças e os adolescentes, tendo depois celebrado a Santa Missa. A Semana do Papa fica por aqui e volta de hoje a 8 dias, aqui na Rádio Vaticano, em língua portuguesa.